Começa agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
D. Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, eu tenho a junção dessas duas áreas, da ciência do comportamento e da psicologia do desenvolvimento. O que a gente tinha como boom aí no autismo na década de 80, na década de 90? A utilização da ABA. Então, em 87, com o estudo do Lovas, a gente tem aí esse boom de análise do comportamento, terapia ABA, falando em cura e essa coisa toda. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for olhar numa linha do tempo de história, ao mesmo tempo, nós temos também o desenvolvimento da psicologia do desenvolvimento, estudando sobre desenvolvimento humano. E, principalmente, aplicar esse conhecimento que estava ocorrendo dentro da psicologia do desenvolvimento no autismo. Então, o principal artigo sobre intervenção comportamental naturalista que a gente tem é esse aqui, tá? Então, é esse aqui, é de 2015. Aqui, o que se fez? Pegaram vários autores, inclusive as pessoas do Denver, do modelo Denver de intervenção precoce, que é aqui, ó, Sally Rogers e Geraldine Dawson, com outros autores, e foram falar, ó, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas, tratamentos empiricamente validados para o transtorno do espectro autista. Foi publicado no Journal de Developmental Disorders, Jornal de Transtornos do Desenvolvimento Autista, o nome, se a gente fosse traduzir, tá? Em 2015, então nós estamos em 2023, quase 24. Então, esse é considerado assim, então a gente pode pensar, a principal publicação vem de 2015, então relativamente recente, tá? Então, ok, então algumas noções iniciais que depois eu vou aprofundar mais com vocês nesse material que provavelmente eu vou gravar essa aula, mas eu quis trazer porque as peças já começam a se encaixar. Quais são os elementos fundamentais, né, das NDBIs, das intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas? A natureza dos alvos de ensino, o contexto de realização do tratamento e as estratégias instrucionais. Então, eu vou ter diferentes metodologias de NDBIs, ou seja, modelos diferentes. Por quê? Porque se eu tô num centro na Califórnia, o outro tá no centro na Flórida, o outro tá no centro em Nova York, eles vão desenvolvendo linhas de pesquisa e vão tendo recursos financeiros que financiam essas pesquisas. E aí eles desenvolvem as suas metodologias de trabalho utilizando aquele conhecimento base. Que conhecimento base? Conhecimento sobre autismo, conhecimento sobre análise do comportamento, conhecimento sobre psicologia do desenvolvimento e vão buscando aí trazer uma forma de intervenção diferente. E cada um vai criando um modelo de intervenção. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí a gente fica com alguns problemas de esse limbo teórico. O que é uma coisa, o que é outra coisa, isso aqui faz parte disso ou não? Que é muito dessas discussões que nós tivemos aqui durante essa manhã. O que é de uma coisa, o que é outro, o que é um método, o que é uma técnica, que eu citei os exemplos para vocês da fisioterapia. Então, eu vou desenvolver mais, né? Então, assim, essa natureza dos alvos de ensino, todos os modelos de intervenção naturalista vão focar em desenvolvimento da linguagem, vão focar em desenvolvimento do brincar, vão focar na parte cognitiva. Então, todos, contexto focado em, durante as atividades, enquanto esse ser humano está se comportando durante o dia dele, o que eu faço? Eu aproveito para ensinar habilidades nessas áreas. E aí é onde que eu falo, gente, mas a ideia da análise do comportamento da terapia ABA também não é essa? Só que eu entendo que o que aconteceu? Os analistas do comportamento começaram a fazer o quê? A levar as pessoas para essas salinhas que a gente acabou de ver ali naquele vídeo. E aí não dá uma ideia de que, assim, aquela salinha é tipo um mundo extra. Ao invés de eu ensinar no parque, no supermercado, eu tô ensinando lá naquela salinha, entre aspas, naquela salinha ABA. Só que qualquer criança, eu tenho que expor ela a diferentes ambientes de aprendizagem. Ela vai aprender coisas na casa dela, no parque, no supermercado, no shopping. Qual que é o ambiente mais comum de aprendizagem das crianças? A escola, não é? E a salinha ABA, entre aspas, que a gente acabou de ver no vídeo, seria equiparado à escola, tanto que vocês falaram, olha, esse lugar é muito parecido com a escola. Então, tá vendo como eu tô falando e muitas vezes fazendo as mesmas coisas, eu deveria fazer a mesma coisa, só que as pessoas, elas criaram um problema. Por algum motivo, elas, sei lá, criaram nomenclaturas novas, mas se eu for fazer análises mais aprofundadas, o que eu estou fazendo é a mesma coisa. Então, e aí quando eu falo de todas as NDBIs, né, Intervenções Comportamentais de Desenvolvimento Naturalistas, elas também têm estratégias instrucionais em comum, ou seja, que vão ser comum dentro do Denver, dentro de outros modelos, do modelo Jasper e outros modelos. E sabe de onde que vem essas estratégias instrucionais que eles utilizam? Totalmente da análise do comportamento. São procedimentos da análise do comportamento. Então, se você não tiver uma base sólida em análise do comportamento, você vai ficar um profissional meio capenga. Por quê? A natureza dos alvos de ensino... Ok, a natureza dos alvos de ensino são baseadas o quê? Nos déficits que aquele indivíduo tem, eu preciso ensinar mais habilidades, e aí eu tenho déficits, ou seja, aquilo que está em déficit tem que se tornar um alvo de ensino. O contexto para a realização é o que a gente bate na tecla de que não pode ser a ABA 40 horas. Por quê? Porque esse ensino tem que acontecer a todo momento, é o que a gente... Tá discutindo aqui sobre os pais não podem terceirizar, os pais não podem querer que agora os terapeutas ensinem a criança a fazer tudo e o pai não faça nada, entre aspas, nada, né? Então, o contexto para a realização do tratamento, para a realização de uma intervenção, ele tem que ser todos os contextos que aquele indivíduo vive. Porque mesmo que ele vá para aquela salinha, entre aspas, aquela salinha ABA lá, aquilo ali são... que seja 4 horas do dia dele, mas e o restante? E as estratégias instrucionais, elas vêm todas de métodos da análise do comportamento? Então, por que eu tô chamando isso de ABA naturalista? Quando você tem uma base de conhecimento sólida, você começa a encaixar essas peças, que é o que eu tô tentando fazer, passar isso aqui pra vocês. Então tá, beleza. Quais são os exemplos de modelos de NDBIs? E aqui não são todas, são apenas alguns exemplos. Por quê? Porque todo dia alguém pode estar criando um modelo novo de NDBI, porque, gente, olha o tamanho desse mundo. Todo dia. E assim, eles têm muitos recursos de pesquisas. Então, assim, eu tenho um departamento e eu recebi 1 milhão de funding, né, de investimento. E eu vou gastar esse dinheiro para rodar uma pesquisa aqui. E aí, a partir desse momento, eu vou lá e crio o meu módulo o meu modelo de intervenção X. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo aqui, isso também está acontecendo com um profissional lá de outro lugar. E isso está acontecendo, muitas vezes, isso é bem forte nos Estados Unidos, mas isso também pode estar acontecendo na Europa, em outros locais. Tá? Então, as pessoas precisam entender que Denver é um tipo, é um modelo de intervenção comportamental do desenvolvimento naturalista. É um tipo de NDBI. Quais são os outros tipos de NDBIs que eu tenho? O PRT, que é o tratamento de respostas pivotais, é um outro modelo. O Denver, modelo Denver de intervenção precoce. O ensino aprimorado Milieu Teaching. O projeto Impact também é um outro projeto. O projeto Jasper, que é atenção compartilhada, brincar simbólico, interação e regulação. Eu coloquei aqui para vocês o nome em inglês e o nome em português, porque se vocês quiserem pesquisar em inglês, tá aí para vocês a independência de vocês. Então, quando o meu mapinha aqui ficar pronto, aí eu vou liberar para vocês, tá? Mas aqui são exemplos, são modelos. Todo dia alguém pode criar um modelo novo. E aí o que, que a pessoa cria? Aí ela publica um livro, aí ela publica uma pesquisa, aí daqui a pouco alguém em outra parte do mundo começa a replicar aquela pesquisa. É assim que funciona. O que, que pra gente não ficar dependendo de modelo, a gente precisa entender? A base. Porque se você consegue entender a base e se você consegue generalizar o seu conhecimento enquanto profissional, você consegue utilizar esse conhecimento de acordo com a sua necessidade. Por quê? Porque não existe receita de bolo. Você precisa aprender os fundamentos para fazer o bolo. E para você entender os fundamentos para você fazer um bolo, você não tem que entender um pouquinho de química? Como que aqueles ingredientes ali, a interação daqueles daqueles ingredientes. Você pode perceber, quem entende de cozinha geralmente não segue receita, vai no olho. Por quê? Porque ela, pela textura do negócio ali, ela já sabe. Porque ela tem a base. Então, se você identifica, se você aprende essa base, você não fica dependente de todo dia que surge um modelo novo, você tem que pagar uma certificação caríssima nesse modelo novo. Se isso não fizer sentido para você, porque talvez isso vai te trazer um retorno financeiro, um retorno sobre investimento positivo, e aí vai ser legal. Beleza? Agora, pode não ser o caso, que é a realidade de, eu acredito que 95% da população brasileira. Porque todo esse conhecimento, ele tá em inglês, ele tá em dólar, ele requer tempo e dinheiro. Que é o que a gente geralmente não tem. Então, então hoje a gente, eu trouxe esses exemplos aqui desses modelos, mas tem diversos outros. Beleza. E aí, a gente, então, o que, que eu tô tentando trazer para vocês de conhecimento? Vocês entenderem a base dessas NDBIs. E pensar que NDBI está focada principalmente em intervenção precoce. Tá? Então, que as pessoas fazem muita confusão com isso também. Claro que tem NDBIs que muitas vezes não acaba trabalhando, dependendo do que foi colocado ali dentro do modelo, acaba trabalhando com uma faixa etária maior, mas a grande maioria está focada nessa intervenção precoce. Então, a gente também tem que ver, faz sentido para mim eu trabalhar com intervenção, eu trabalho com essa idade? Tá? Então, são todas coisas que você tem que pesar, que é sempre aquilo que eu falo. Faça o seu planejamento de estudo. Quais são os conhecimentos que você precisa na sua prática? Preciso disso, disso e disso. Então, isso aqui tem que estar nos meus planejamentos de estudo. Como que eu vou adquirir esse conhecimento? Vai ser um curso que eu vou fazer? Vai ser um livro? Vai ser a conjunção de um livro com um curso? O que que vai ser? Vai ser alguém que eu vou pagar para me ensinar? Tá? Então, isso precisa estar claro. Então, dentro dos a gente tem componentes essenciais dentro de todas as NDBIs. Não interessa se for o PRT, se for o Denver, se for o modelo Jasper, se for o Milieu. Elas são baseadas em princípios desenvolvidos pela análise do comportamento. E elas utilizam intervenções baseadas no desenvolvimento para guiar objetivos de ensino, de forma que aquilo que está ensinando, que você quer ensinar, seja adequado do ponto de vista do desenvolvimento e da necessidade individual daquele indivíduo. Então, ela pegou, sim, princípios da ciência do comportamento, ela pegou procedimentos da análise do comportamento. Agora, se eu vou chamar isso de terapia ABA, aí já é uma outra análise. Tem gente que sim vai chamar, tem gente que não vai chamar. Tá? Mas se isso é terapia ABA, por que que eu precisaria, então, criar um modelo próprio? Se eu tô chamando isso só, entre aspas, de terapia ABA, por que que eu precisei criar um modelo próprio? E dei um nome, e de repente até registrei essa marca e tudo. Então, esse é um questionamento que eu faço. Então, assim, componentes essenciais de todas as NDBIs. Utiliza princípios desenvolvidos pela análise do comportamento aplicada. Ou seja, para você ser um profissional com conhecimento sólido, você precisa entender sobre a análise do comportamento. Não como um método, mas como uma ciência. E outra coisa que eles fizeram, as intervenções são baseadas no desenvolvimento, ou seja, conhecimento da psicologia do desenvolvimento, conhecimento sobre desenvolvimento humano, nas suas mais diversas áreas, desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da linguagem, que eu sempre falei nada diferente do que eu sempre bati nessa tecla. Beleza. Então, componentes essenciais. Elementos comuns, fundamentais, que a gente vê nessas NDBIs. Deixa eu aumentar aqui esse tamanho do mapa para vocês. Elementos comuns, fundamentais. Geralmente, eles possuem um manual de intervenção ou manuais que especificam procedimentos de intervenção. O Denver não tem o manual dele, o livro do Denver? Manual do modelo Denver? Então. Então, o PRT tem. Então, geralmente, eles têm um manual. Em alguns casos, esses manuais estão disponíveis para compra. Em outros casos, esses manuais não estão disponíveis para compra. Depende de quão avançado está. Eles geralmente incluem procedimentos para avaliar a fidelidade do tratamento. Ou seja, saber, eu planejei que você tem um modelo, que você tem aqui você tem que seguir, de certa forma, uma receita. Porque quando você tira as certificações, eles estão te avaliando para ver se você está seguindo a receita da maneira correta. Agora, até que ponto essas receitas são apropriadas de acordo com uma população tão heterogênea como nós temos no autismo? Você está trabalhando essa intervenção focando na fidelidade do procedimento que você está aplicando ou no bem-estar e resultados para o seu cliente / paciente? Por que que eu faço essa provocação? Os médicos não utilizam medicações off-label? O que que é medicação off-label? É medicação que você está utilizando de maneira diferente do que o laboratório planejou, pesquisou. Mas que por algum motivo alguém começou a usar e às vezes até desenvolveu pesquisa de que aquilo ali é bom para isso também. Então, a gente... É complexo, né? Então, geralmente, dentro desses modelos, eles avaliam aí... Você tem procedimentos, você tem checklists para verificar a fidelidade do tratamento. Ou seja, você está aplicando aquele modelo da maneira como eles previamente elaboraram. E eles envolvem medidas constantes de progresso durante o tratamento. Ah, quem é muito bom em fazer medida do comportamento? Quem passa suando aí a cabeça, estudando sobre formas de medida do comportamento? A ciência do comportamento. Na pós-graduação vocês têm um módulo só de medidas do comportamento, que é terrível, eu sei. Complexo. Ok, então são elementos que pega, são comuns fundamentais. E eu tenho estratégias instrucionais comuns. Então, dentro de todos esses modelos de NDBIs, nós temos estratégias instrucionais comuns. Por exemplo, geralmente todos os modelos de NDBIs, eles especificam como o ambiente deve ser organizado para garantir que a criança inicie a interação com o adulto, para ganhar acesso ao material, atividades favoritas ou rotina familiar. Nossa, ajuste do ambiente, organização do ambiente, organização das operações motivadoras, das operações estabelecedoras. Quem faz isso? Quando você estuda com profundidade sobre teoria de comportamento verbal e faz um plano de ensino de linguagem e comunicação se baseando na teoria de comportamento verbal, isso aqui faz parte das suas intervenções. Então, para que eu vou lá gastar 20 mil reais para eu ser certificada naquele método X, sendo que eu já tenho esse conhecimento? Utilize reforçadores naturais e outras motivações. Quando você estuda sobre princípios básicos e estuda sobre reforçador, utilize níveis de ajuda e esvanecimento da ajuda durante a aquisição de novas habilidades. Dentro da análise de comportamento, a gente faz tudo isso. Utiliza turnos balanceados de ensino dentro das rotinas de ensino, algo que eu sempre falo, bato nessa tecla, de dentro do ambiente, essas oportunidades de aprendizagem precisam estar ocorrendo. Modelagem, princípio da análise do comportamento. Utiliza imitação da linguagem da criança, brincar e movimentos corporais. Trabalha por um foco de atenção ampliado, envolve algumas formas de ensino, de episódios de ensino iniciados pela criança, né? Quando a criança inicia a interação. Isso seria ensino incidental. Então, tudo isso, né? E aqui tem outros pontos que eu vou trazer aqui ainda para vocês, mas eu quis trazer essa compreensão, esse todo, para vocês terem essa clareza de onde está cada coisa, de onde vem cada coisa, para vocês construírem a base, a fundação, porque eu acredito muito no poder que a fundação de conhecimento tem, porque aí você consegue desenvolver novas coisas, porque a gente não vai conseguir prever todos os tipos de pacientes, de clientes, de alunos que nós vamos receber. E aí, se você consegue desenvolver um raciocínio lógico, de um raciocínio clínico ali, você consegue elaborar intervenções, você não fica refém na mão de métodos, que todos os dias estão surgindo novos métodos, porque, ué, gente, eles trabalham para isso, eles estudam para isso, eles estão ganhando para isso. E aí, além de publicar e ser professores dessas universidades norte-americanas, europeias, eles também começam a ganhar dinheiro com vendas de curso, vendas de formação, vendas de livros. É business, é negócio. Mas daí você começar a se sentir pressionado de que você tem que ter isso, algumas coisas sim você tem que ter. Agora você começar, eu tenho que ter uma formação em Denver, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, não necessariamente. Então, eu quis trazer toda essa informação de onde essas coisas se encaixam. Neia, ficou mais claro? Deixa eu até parar aqui.
Ficou.
Perfeito.
Sim, com certeza. Ficou mesmo, Michelle.
Então, assim, é realmente esse ponto que eu queria. E aí eu sei que são níveis de assimilação que vocês estão tendo, que vocês vão ter com o passar dos dias. Que aí eu acredito que vocês vão formando novas. Ah, tipo, vai, aquele aha moment, né? Aquele momento assim. Ha! É isso! Era isso que eu queria saber. É por isso que fala assado. E aí, quando você tem a base, você consegue desenvolver várias coisas, né? Por que que as pessoas estão falando assim? Ah, eu criei o meu método X na minha clínica. Que isso até pode não ser muito bem visto dentro da comunidade científica, por exemplo. Eu falar assim que eu, na minha clínica, de acordo com a minha experiência, eu criei um método de trabalho. Dentro da eu criei a minha metodologia na minha clínica. Dentro da comunidade científica, de quem é pesquisador, de quem fala de prática baseada em evidências, isso aí é pega mal, é feio. Mas marqueteiramente, pode ser bom. Então, as pessoas fazem isso porque elas vão... é uma forma de diferenciar o trabalho delas. E além disso, daqui a pouco eu vou formar pessoas no meu método. Eu vou poder vender franquias, por exemplo, da minha clínica, do meu método X. E assim, não tem nada de errado com isso, porque eu não tenho nenhum problema com a pessoa ganhar dinheiro, tá tudo certo e beleza, se tem mercado, é isso aí. Mas eu gosto de fazer esse papel de abrir a cabeça das pessoas e fazer com que elas tenham uma formação sólida. Só que formação sólida leva tempo. Nem todo mundo pode ou quer passar por esse perrengue que é ter essa formação sólida. Que é um perrengue, né? Então essas questões das intervenções naturalistas, do Denver principalmente, eu falei assim, não, gente... Eu preciso organizar esse conhecimento, eu preciso trazer pro pessoal e ver se as coisas vão fazendo sentido, né? Então, a ideia é que eu vou terminar ali aquele mapa e aí depois eu vou disponibilizar o mapa pra vocês, porque aí vocês vão ter esse arcabouço aí de conhecimento. E aí vocês decidirem, olha, eu já entendi o que é, saquei, peguei a visão... Entendi o que é, só que pra mim a realidade não faz sentido, eu preciso estudar outras coisas. Eu não vou perder tempo com isso porque eu não atendo criança dessa idade. Vocês entendem? Essa clareza que a gente precisa ter.